São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é quarta-feira, 31 de março de 2021, Dia da Saúde e Nutrição.
Essa edição 13.545 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Hortifruti Repolhão, direto do produtor para sua casa, na Jeremias Antiga Superi Iceberg.
O sol continua predominando e há possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde em pontos isolados. Por causa do tempo quente, a nebulosidade aumenta. A temperatura continua em elevação e neste momento os termômetros estão na marca dos 28 graus.
Terça e quarta maluca no Hortifruti Repolhão. Confira as ofertas. Alho só 11,99 o quilo. Batata 2,29 o quilo. Laranja 1,49 o quilo. Abacaxi 2,49 a peça. Tomate 1,99 o quilo. Cenoura só 99 centavos o quilo. Limão 99 centavos o quilo. Terça e quarta maluca no Hortifruti Repolhão. Você não pode perder. Hortifruti Repolhão na Jeremias Antiga Choperia Iceberg.
Mortalidade de internados com Covid é recorde em 11 estados.
Araraquara antecipa 2 feriados e cria barreiras.
Percentual de pessoas recuperadas da Covid é de 87,5%.
A Secretaria de Saúde de Monte Alto fala daqui a pouco sobre a vacinação na semana que vem.
Mais de 100 milhões de crianças estão sem poder aprender a ler.
Mais de 87 mil estudantes tiraram zero na redação do Enem de 2020.
Paulistão continua indefinido.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
Logo mais às 11 horas e 30 minutos, nós teremos a presença da dona Aieco, que é a secretária de saúde, para falar sobre a vacinação, principalmente a semana que vem. Que hoje ainda está tendo vacinação para 69, 70, 71 anos ou mais. Na segunda-feira, teremos vacinação para os idosos de 68 anos. Mas como será a dona Aieco? A secretária de saúde estará falando daqui a pouco para orientar, para buscar senha, tudo direitinho, orientar todos vocês. A respeito de cestas básicas, preste atenção que hoje o Fundo Social está trabalhando. Depois só reabre na segunda-feira, porque amanhã é ponto facultativo, sexta é feriado, sábado e domingo não funciona mesmo. Você tem que fazer um cadastro prévio na assistência social para poder pegar a cesta. Você pode ligar na secretaria da assistência social 3242-1971 ou 3242-4807. Pode ligar também no CRAS, tem o CRAS Bandeirantes e o CRAS Veracruz. No CRAS Veracruz 3242-1029 e no CRAS Bandeirantes 3243-2882. Liga que você recebe todas as informações.
Os laboratórios Pfizer e BioNTech anunciaram hoje que sua vacina contra a Covid-19 demonstrou eficácia de 100% nos adolescentes com idades entre 12 e 15 anos. O imunizante já tinha autorização para ser aplicado em jovens a partir dos 16 anos de idade. As farmacêuticas explicaram que a vacina desencadeou respostas robustas de anticorpos, excedendo aquelas registradas anteriores em participantes vacinados com idade entre 16 e 25 anos, e foi bem tolerada.
E você pode colaborar com o garotinho, o Anthony, adquirindo um vale de galinhada. Esse galinhada será entregue no dia 24 de abril, das 11 às 14 horas, no pavilhão da menina Gildinha. Custa R$ 25,00 e você colabora com esse garoto. Todos estão fazendo uma campanha para este garoto, Anthony. Você pode ligar no 99728-9577. 99728-9577. Ou 981-25-4489. 981-25-4489. Adquira um vale de galinhada. Vai buscar no dia 24 e colabora com o Anthony.
O Senado aprovou ontem a criação do programa Proleitos, que prevê a possibilidade de empresas contratarem leitos de entidades privadas para o uso do Sistema Único de Saúde no tratamento da Covid-19. O texto vai à sanção presidencial. O projeto estimula o setor privado, pessoas jurídicas e físicas, a contratar leitos clínicos e de terapia intensiva de hospitais privados em favor do SUS. Em troca, essas empresas e pessoas teriam isenção no imposto de renda. O Proleitos firma um teto de R$ 2,5 bilhões em deduções. Essa compensação tributária terá como valor máximo a tabela de remuneração das operadoras de planos de saúde regulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Páscoa da economia no Savegnago. Preços lá embaixo e grandes negociações. Quem pesquisa, compra no Savegnago. A Casa da Páscoa.
Açúcar Cristal Guarani, 5 quilos, 11,45. No cartão Savegnago, 10,85. Mussarela Italac, peça um pedaço, quilo, 25,50. Maçangala, quilo, no Sabe Ganhe, 3,95. Arroz Pop, 5 quilos, 16,95. Capa do colchão mole, Friboi, peça inteira, quilo, no Sabe Ganhe, 23,80.
Páscoa no Savegnago é muito mais barato.
Anos da Ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$ 100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$ 500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Quer preço baixo? Tem a qualidade? Tem.
Ofertas, sexta, quarta-feira. Leite longa vida Tirol, litro 2,98. Pernil suíno com osso resfriado a pururuca, o quilo, 11,90. Cenoura, tangerina, cravo ou limão Tahiti, o quilo, 99 centavos.
Na Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 10 minutos. E está sendo depositado hoje o salário dos funcionários públicos municipais, como também o Vale Refeição Cartão Cine Plus. Foi antecipado devido ao feriado prolongado, feriado de Páscoa. Claro que está aí o salário antecipado para os servidores municipais.
O governo deve divulgar hoje o calendário do pagamento da nova rodada de auxílio emergencial. O cronograma valerá para beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família, mas receberão ajuda porque estão no Cadastro Único de Programas Sociais ou foram aprovados pelo site ou aplicativo da Caixa criados no ano passado. apurou-se que esses dois públicos devem começar a receber o auxílio antes do dia 16 de abril, quando iniciam os repasses aos beneficiários do Bolsa Família. O anúncio deve ocorrer com a presença do presidente Jair Bolsonaro em cerimônia no Palácio do Planalto.
E hoje estão recolhendo galhos. Presta atenção, quarta-feira, dia 31, no centro da cidade, no Jardim São Cristóvão, na Vila Gadini, no Jardim Canaã e no Jardim Tangará. Mas nós temos pedidos aqui do Parque Cosmo. Há muito tempo tem galhos lá. Ontem atearam fogo. Os moradores estão falando que se não for tirar, que eles vão colocar fogo também nesses galhos tão secos e ninguém retira esses galhos do Parque Cosmo. Por favor, esse feriado prolongado e os galhos lá na rua atrapalhando. São os moradores do Parque Cosmo que estão pedindo para retirar os galhos.
Araraquara antecipou dois feriados, criou barreiras sanitárias e permitirá a circulação restrita de pessoas entre esta quarta-feira e o domingo, dia 4. O feriado de Corpus Christi foi antecipado para o dia de hoje, enquanto o da Consciência Negra e dos Orixás será na quinta, dia 1º, o que criou uma ponte de 5 dias com o objetivo de ampliar o isolamento domiciliar. Até domingo, o comércio estará fechado, transporte coletivo não funcionará e os postos de combustíveis também não poderão abrir. Somente está permitida a circulação de pessoas e veículos que trabalhem em serviços essenciais. Reuniões com mais de 5 pessoas em qualquer local estão proibidas em Araraquara.
São Paulo fez também lá, antecipou os feriados. Até ontem, sabe quantos veículos desceram para a Baixada Santista? Mais 600 mil desceram para a Baixada Santista.
São imunes, né?
Acontece o seguinte, o feriado dá oportunidade para você fazer aglomeração também. Se você está trabalhando, tem aglomeração, você está no seu serviço. 600 mil, apesar das restrições
tá, coloca
também.
Coloca 2 pessoas por veículo.
Então, 4 pessoas por veículo. Pode pôr 4.
Dá 2 milhões de pessoas.
Desceram para a Baixada Santista. Tem restrições. Alguém vai respeitar? Vamos fazer churrasco na praia, vamos pôr tudo lá. Porque se é feriado, vamos descer, deixar a capital, vamos para o litoral.
Pois é, Osasco e Guarulhos também, Moreira, tem restrições.
Até para bebida alcoólica.
É, na tentativa de diminuir aglomerações e a disseminação da Covid-19, as prefeituras de Osasco e Guarulhos, na Grande São Paulo, determinaram restrições ao consumo de bebidas alcoólicas. Medida semelhante foi tomada também em Jundiaí e no ABC Paulista. Em Osasco, a proibição é mais ampla, afetando também mercados e bares, mas somente até domingo. Quer dizer, está proibido, vai para a praia.
Pronto, você também pode ligar na secretaria para fazer uma reivindicação para recolher móveis usados, galhos, que há muitos dias estão aí na sua rua. É o 3242-9001. 3242-9001 ou 3242-2081. 3242-9001 e 3242-2081.
A taxa de mortalidade entre os pacientes internados com Covid-19 nos hospitais públicos e privados do Brasil cresceu em fevereiro e bateu recorde em 11 estados. Dos pacientes hospitalizados por causa da doença no mês passado, 40% perderam a vida. Em outubro de 2020, esse índice era de 31%, o mais baixo já registrado durante a pandemia. 24 estados e o Distrito Federal mantêm a taxa de ocupação de leitos de UTI destinados a pacientes com Covid acima de 80%. É o que mostra o boletim do Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz, divulgado no dia de ontem. Entre esses estados, 17 e o Distrito Federal possuem taxa acima dos 90%, indicando a continuidade da pressão causada pela doença sobre o sistema de saúde nacional. A lista mostra que somente o Amazonas e Roraima têm uma taxa de ocupação de UTIs abaixo de 80%. O Pará, 86%, Maranhão, 88%, Paraíba, 84%, Alagoas, 86%, Sergipe, 86%, Bahia, 86%, Rio de Janeiro, 88%. Estão abaixo dos 90%, mas acima dos 80%, que configura um patamar crítico.
Bom, nós sabemos que algumas agências bancárias estão atendendo através de agendamento, o atendimento interno lá. Mas algumas agências não consegue, você não consegue falar. Então eu quero falar lá, olha, eu preciso ir no banco. Eu ligo no banco para falar, preciso conversar com vocês aí e tal. Então, mas não atende o telefone. Como que as pessoas fazem agendamento? Tem que deixar pelo menos um funcionário ali no telefone, seu João Moreira, seu cliente aí e tal. Eu preciso conversar com o funcionário ou com o gerente. Você pode vir hoje, então, a partir das 14 horas e tal. Agora, a pessoa não atende o telefone. Vai lá, não atende porque não fez agendamento. Você quer fazer agendamento por telefone e não atende. Fica essa situação difícil. Precisa ter gente aí também para atender os clientes. Sabemos que quem precisa do caixa eletrônico vai direto lá. Mas tem pessoas que precisam conversar. Tem que ter o atendimento presencial. E precisa de agendamento, mas não atende telefone. Como que você vai fazer o agendamento?
Moreira, tem uma outra situação agora com relação aos professores, porque uma disputa judicial pode atrapalhar a vacinação para os professores. O Sindicato dos Professores da Rede Estadual de São Paulo, a PEOSP, entrou com pedido na Justiça para que todos os docentes sejam vacinados no Estado. O governo paulista anunciou que os professores e funcionários de escolas públicas e particulares acima de 47 anos começariam a ser imunizados a partir do dia 12 de abril numa primeira etapa. A contestação judicial pode atrasar o início ou até impedir a vacinação na educação. No pedido de liminar, a PEOSP pede isonomia, igualdade, e diz que não há qualquer justificativa que seja aceitável para que a vacinação dos professores não seja universalizada. Afirma ainda que as aulas não podem ser retomadas sem que isso seja atendido. O pleito pela vacinação de professores era um pedido do próprio sindicato e o governo incluiu a categoria mesmo com limitação de doses e sem ter completado a imunização dos idosos até 60 anos, considerados prioritários.
A vacinação é um problema, todos querem ser vacinados, mas não tem vacinas para todos. Todos precisavam ser vacinados. Semana que vem começa. Vai começar com a segurança também, os nossos policiais. A segurança envolve todos. O que é segurança? Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, quem trabalha como guardas, por exemplo, nas agências bancárias, são guardas, são a segurança também.
Vigilantes.
Eles entram.
Os profissionais de serviços essenciais deveriam ser vacinados.
E daí? Os porteiros que trabalham nos prédios, que dá segurança, entra ou não entra? Não tem um plano para você poder explicar ou não, temos que esperar aí a semana que vem.
O Brasil alcançou um recorde de 5.902.000 pessoas em situação de desalento no trimestre encerrado em janeiro, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, iniciada em 2012 pelo IBGE. O resultado divulgado hoje significa 133 mil desalentados a mais em relação ao trimestre encerrado em outubro, ou seja, um aumento de 2,3%. Em um ano, 1 milhão 204 pessoas a mais caíram em situação de desalento, alta de 25,6%. A população desalentada é definida como aquela que estava fora da força de trabalho por uma das seguintes razões: não conseguia trabalho, ou não tinha experiência, ou era muito jovem ou idosa, ou não encontrou trabalho na localidade, e que, se tivesse conseguido trabalho, estaria disponível para assumir a vaga. Os desalentados fazem parte da força de trabalho potencial. O projeto de lei de autoria do deputado federal Vitor Hugo, líder do governo na Câmara, gerou tumulto ontem com parlamentares da oposição, caracterizando a proposta como uma tentativa de golpe. Para especialistas, incluir a pandemia como justificativa para o decreto de mobilização nacional seria uma tentativa de dar mais poder ao presidente Bolsonaro e deve ter dificuldade de avançar em sua tramitação. Na avaliação do professor especializado em Direito Constitucional, Rubens Bessac, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP, o projeto de lei é uma evidência de que Bolsonaro está agindo para buscar mais terreno e ampliar seus poderes. Duas empresas que produzem vacinas contra a Covid-19, a Janssen Cilag Farmacêutica e a Inovat Indústria Farmacêutica União Química, responsável pela produção da Sputnik, obtiveram certificação de boas práticas de fabricação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ontem. A certificação é o documento necessário para a obtenção do registro de medicamentos biológicos. Ela garante que as empresas cumprem com as boas práticas necessárias para assegurar a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos.
Estão pedindo assim, quando deve ligar na unidade para tomar a segunda dose? Pode ligar já. Você liga na unidade básica do seu bairro, dá o seu nome e fala, você tem o cartão aí da vacinação, da primeira dose, você vai tomar a segunda dose, liga para marcar o horário e o dia que você vai tomar a segunda dose, porque a segunda dose está sendo aplicada nas unidades básicas de saúde. Só ligar na sua unidade básica de saúde. Liga que você recebe todas as informações. Ligue também na vigilância, se quiser, 3241-3343. Pode ligar também, pode ligar lá para que eles dão todas as informações para vocês. Perguntando a respeito do IPTU, foi prorrogado. Agora o pagamento para o mês de abril. São vários vencimentos. Pode ver no seu carnê aí. O primeiro vencimento é 22 de abril. Tem carnê que é o dia 23, tem carnê que é dia 24. O que ia vencer em março, passou tudo para abril. O mês de março vai ser pago em dezembro. Então, se você for pagar à vista também em abril, você pode pagar à vista, que você tem aquele desconto de 4%.
Bom, e o prêmio de mais de 162 milhões de reais, né? O valor que um dos ganhadores da Mega da Virada tem para receber, mas só até hoje. Só hoje. Quarta-feira, hoje, dia 31, é o limite. Se deixar passar dessa data, o apostador que é de São Paulo perde o direito ao prêmio, que vai se tornar o maior a ser esquecido na história das loterias. Duas apostas acertaram as 6 dezenas do concurso, o maior da história. Outro vencedor, o apostador de Aracaju, Sergipe, já retirou o dinheiro.
Bem, hoje também estão entregando aí os kits, a última entrega do kit refeição para o kit alimentação, para os alunos da rede municipal em algumas escolas. Pais, se você tem dúvida, se você não foi retirar ainda, liga na escola que seu filho está matriculado. Lá você recebe todas as informações.
São 11 horas 23 minutos e 40 segundos.
Ofertas, peça quarta-feira. Leite longa-vida Tirol, litro 2,98. Pernil suíno com osso resfriado, pururuca, o quilo, 11,90. Cenoura, tangerina, cravo ou limão, taiti, o quilo, 99 centavos.
Na Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Titangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Quarenta anos da Ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista, a Ótica Tiago.
Páscoa da economia no Savegnago. Preços lá embaixo e grandes negociações.
Vai, 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 vai.
Quem Sem pesquisa, compra no Savegnago, a casa da Páscoa.
Leite longa vida Jussara, 1 litro, 3,15. No cartão Savegnago, 2,95. Tomate longa vida ou cebola nacional, quilo, 2,95. Peixe tipo bacalhau zarbo, quilo, 39,90. No cartão Savegnago, 36,90. Óleo lisa, 900 ml, 6,95. Frango inteiro congelado, Seara, quilo, 5,98.
Páscoa no Savegnago é muito mais barato.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696, WhatsApp 997997392.
Vamos às ocorrências do Plantão Policial. Furto na rua João Camassuti 101. Foi no dia 29, pela manhã. A vizinha informou o proprietário que haviam levado do local fios e também danificaram o relógio. Levaram 9 metros de fios e cabos de energia. E roubo de uma motocicleta que aconteceu na vicinal Ibitirama, na vicinal Otávio Falopa. Ontem, por volta das 16 horas, um funcionário da CEPERA estava saindo do trabalho. Quando chegou na rotatória ali que demanda para Taiaçu e Itaiúva, ele foi abordado por dois elementos que estavam em uma motocicleta azul. Inclusive, e aquela situação, né?
Inclusive lá é muito escuro, viu? Eles pedem até uma iluminação lá.
Pois é, naquela rotatória principalmente, né? E os dois indivíduos em uma motocicleta, aquela situação. Perdeu e desce, pega a moto e ameaça. E acabaram fugindo no sentido de Jaboticabal. A motocicleta roubada tem a placa FSL 8422 de Catanduva. É uma CG 150 Titan 2014 na cor vermelha.
Você conferiu. Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Cucos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 997997392.
São 11 horas e 28 minutos, a hora da notícia, segunda edição. O percentual de pessoas recuperadas da Covid-19 é de 87,5%.
O Brasil registrou nesta terça-feira 11.074.483 pessoas recuperadas da Covid-19 desde o início da pandemia. A informação é do Ministério da Saúde, com dados atualizados por gestores estaduais e municipais de saúde. 87,5% das mais de 12.658.000 pessoas diagnosticadas com o vírus foram curadas. 84.494 novos casos de Covid-19 foram registrados nas últimas 24 horas. A rede de saúde do país está acompanhando mais de 1.265.000 pacientes diagnosticados com o vírus. A doença está presente em todos os 5.570 municípios brasileiros. Entretanto, 4.177 cidades têm entre 2 e 100 casos confirmados. 317.646 pessoas perderam a vida no Brasil desde o início da pandemia de Covid-19. Os sistemas oficiais registraram 3.780 mortes nas últimas 24 horas, sendo que nos últimos 3 dias foram 2.332 óbitos. Na última semana epidemiológica, 2.329 municípios contabilizaram mortes por Covid-19. No entanto, 1.660 cidades tiveram apenas um óbito confirmado. 3.580 mortes estão em investigação no país para apurar as causas dos óbitos. De Brasília, Alan Barbosa.
A parcela de famílias endividadas em março atingiu o segundo maior patamar em 11 anos. Isso conforme a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que anunciou ontem a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor do mês. No levantamento, a fatia de famílias endividadas ficou em 67,3%, acima de 66,7% em fevereiro e superior à de março de 2020.
E nós temos aqui já uma informação que está chegando da Prefeitura, que idosos de 68 anos ou mais vão ser vacinados a partir da próxima segunda-feira, das 8 às 15 horas, no anfiteatro. Precisa retirar a senha hoje, lá na, na Secretaria de Saúde, ou na segunda-feira também, certo? 68 anos ou mais. Agora veio informação também que a partir de segunda-feira, das 10h15, na Unidade de Base de Saúde Silvio Govone, a segunda dose para idosos de 75 e 76 anos. Mas tem que levar a senha retirada na unidade básica hoje, dia 31, ou a partir de segunda-feira, e carteira de vacinação da primeira dose. Então precisa retirar a senha hoje também, ou segunda-feira, mas a segunda dose na unidade básica de saúde Silvio Govone. Não é só ligar então, para esses idosos, tem que levar a senha retirada na unidade básica hoje, dia 31, ou a partir de segunda-feira. E quando for vacinar, levar a carteira de vacinação da primeira dose. Eu estou aguardando aqui a secretária da Saúde, a IECO. Ela vai explicar melhor como que fica a vacinação para a próxima segunda-feira. Segunda-feira é dia 5, né? Segunda-feira, para como que fica para orientar todos vocês. Porque todos os dias acaba mudando, muda mesmo. Hoje, por exemplo, nós estamos tendo lá a vacinação, né? De 69, 70 e 71 anos ainda. Que tinha poucas pessoas, mas hoje continuou. E vai até a 1 da tarde no anfiteatro municipal. Agora, segunda-feira já é uma outra etapa. Já é uma outra etapa de vacinação. É a etapa 9ª e segunda dose para 75 e 76 anos. Ninguém melhor do que a própria secretária para orientar a nossa população. Estamos aguardando a presença da AIECO aqui no nosso programa.
O Senado aprovou ontem um projeto que pune com multa as empresas que remunerarem mulheres com salário inferior a homens que exerçam a mesma função. A multa proposta é de 5 vezes a diferença salarial constatada a ser paga à funcionária lesada. O projeto segue para a sanção presidencial. O projeto altera a consolidação das leis trabalhistas, a CLT. De acordo com o texto aprovado, haverá um prazo prescricional de 5 anos, ou seja, o cálculo da multa só poderá atingir os salários pagos até 5 anos antes. O valor da multa, no entanto, é passível de revisão pelo juiz.
Bom, como que fica esse feriado prolongado, o recolhimento do lixo doméstico? Nós entramos em contato com a empresa responsável. O recolhimento será normal. Quinta, sexta, sábado será normal, não para o recolhimento do lixo doméstico. Porque amanhã é ponto facultativo, mas todos os trabalhos normais. Sexta-feira santa, mas tem o recolhimento do lixo, normal também. E nos bairros que passam na sexta e sábado, mesma coisa. Recolhimento do lixo doméstico será normal.
Mais de 87 mil estudantes tiraram 0 na redação do Enem 2020.
Realizado no início do ano, o Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2020 teve mais de 2 milhões e 700 mil candidatos. Desse total, apenas 28 conseguiram obter a nota máxima na redação. Na edição anterior de 2019, o resultado foi alcançado por 53 participantes. Já em 2018, 55 estudantes tiraram 1.000 na redação, a maior nota possível. Entre todos os que participaram dessa última edição do exame, a média foi de 588,74 pontos. Ao mesmo tempo, mais de 87 mil estudantes tiraram 0 na redação do Enem 2020, menos que os 143 mil da prova de 2019. Os principais motivos foram entregar a dissertação em branco, fugir do tema proposto ou copiar o texto motivador. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, que organiza a prova, acredita que a redução da quantidade de estudantes com máximo desempenho na redação está relacionada com a alta taxa de abstenção. O Enem 2020 foi aplicado durante a pandemia e mais da metade dos inscritos faltou. Da Rádio 2, siga Eichmeier.
São 11 horas mais 35 minutos. Nós estamos recebendo a secretária de Saúde do município de Monte Alto, a dona IECO, bastante conhecida, para mais uma vez conversar com a nossa população. IECO, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, ouvintes da Cultura. Hoje eu estou um pouco mais tranquila, né? A nossa situação Covid está um pouco mais calma, né? E tem notícias boas, né, da vacinação. Se Deus quiser, a gente vai, já estamos atingindo a faixa etária dos 68 anos. E tem as notícias tranquilas também do Covid, e sempre é um prazer estar aqui na Cultura, podendo trazer a informação à população. Estou vindo hoje, quarta-feira, porque sexta-feira vai ser feriado nacional e a gente não vai estar trabalhando. E é o meu dia, normalmente, que eu costumo vir falar com os ouvintes da Cultura.
Como que está a vacinação hoje para 69, 70, 71 ou mais? Tranquila?
É, hoje está bem tranquilo, nós distribuímos senha, estamos fazendo lá no anfiteatro, no centro cívico, né, essa vacinação, para tentar terminar essa faixa etária, a primeira dose.
Certo. Agora, segunda-feira, começa a vacinação para idosos de 68 anos?
É, não é idoso, né, porque eu estou nessa faixa etária, mas...
É experiente, pessoa experiente, então. É. Bom, tudo bem, vamos lá.
Eu brinco assim, ah, então eu estou nessa faixa etária, né, então assim, não é idoso. Mas essa, eu normalmente não falo idoso, eu falo pessoas com 68 anos. Graças a Deus, está chegando a primeira dose para as pessoas com 68 anos. A gente vai receber 500 e... deixa eu ver quantas doses são aqui. 68 anos mais. Nós vamos estar distribuindo as senhas a partir de hoje, né, para você vacinar na segunda-feira no anfiteatro. Por que que a gente vai só fazer segunda-feira? Porque nós não recebemos essa vacina, vamos pegar amanhã. E aí na sexta-feira, como é um feriado nacional, então a gente não vai organizar a vacinação. A partir de segunda-feira, todo mundo pode pegar a senha hoje na Secretaria da Saúde. E a vacinação vai ocorrer na segunda-feira, das 8 até as 15 horas. Vamos conseguir. Quem não pegar a senha hoje, vai na segunda de manhã, porque tem os horários que a partir da meio-dia ainda não foi distribuído todas as senhas.
Certo. Agora, Aieco, na segunda-feira também tem a segunda dose para idosos de 75 e 76 anos. Também agora precisa retirar a senha?
É, só que para essa segunda dose vai ser feito, a segunda dose de 75 a 76 anos vai ser feita lá no Silvio Govone. Então retira a senha lá no Silvio Govone, que ela vai estar distribuindo, vai estar vacinando a semana inteira, não precisa ir todo mundo correndo não. E tem as datas, né, que estão agendadas, então vocês procurem no Silvio Govone, que essa vacinação está sendo organizada no Silvio Govone. Por que que nós estamos fazendo assim? Para a gente poder separar os grupos, separar a questão de quem tomou a primeira dose, qual a data de tomar a segunda. É uma logística que a gente tem adotado. Fazemos a primeira dose no anfiteatro, que é um pouco mais trabalhoso, que precisa cadastrar, precisa colocar em todo o CPF, né? É lógico que na segunda dose precisa levar todo o documento, mas a segunda dose fica mais tranquila. Então, nós estamos tomando a dinâmica de colocar a segunda dose nas unidades de saúde.
Então, essa segunda dose aqui de 75, 76 anos, somente na unidade de baixa saúde, Silvio Govone.
Sim, nós concentramos tudo lá no Silvio Govone.
Vai precisar ir lá pegar a senha, então?
Vai precisar pegar a senha, porque ela não consegue vacinar todo mundo no mesmo dia.
Pode pegar a senha a partir de hoje?
É para retirar, deixa eu ver.
A partir de hoje ou a partir de segunda-feira?
É, a partir de hoje pode também retirar a senha na UBS Silvio Govone, das 10 às 15 horas, tá? E durante a semana também pode ir tirando a senha, tá certo? Na verdade, assim, eu no começo eu estava dominando toda a questão da vacinação, mas hoje eu estou deixando para todos os meus técnicos estarem organizando, né? Que aí a gente já está conseguindo ter uma boa equipe, né? E a equipe é muito competente, muito eficiente, então elas estão organizando. E eu já estou só oriento e, na verdade, a gente está só apoiando todas as execuções da vacinação, que está caminhando muito bem, graças a Deus. A única coisa que me deixa feliz é que a gente já vacinou bastante pessoas, né, com a primeira dose. Se Deus quiser, até a segunda semana de abril, né, porque agora no dia 9, 10 e 12, acho que é isso, Não, 9 e 12 nós vamos estar vacinando na segunda dose a população de 70, de 72, 73, 74. E na outra semana já vamos estar vacinando a população 69, 70 e 71.
Certo.
Então, praticamente, quando chegar no dia 15 de abril, 16 de abril, a gente vai ter toda a população de 69 anos mais praticamente com a primeira e segunda dose. Isso me deixa bem tranquila, né? E me deixa muito feliz porque a gente realmente está conseguindo vacinar essa população, né? E vamos ver se que chegue a vacina para as outras faixas etárias. Eu imaginei que iria chegar para 67 e 66, mas veio só para 68. Vamos torcer que a semana que vem a gente consiga receber para a faixa etária de 67, 66, 65.
Aí, mais uma vez, informa aí. Aquele que está acamado.
Todos os acamados. Quem não pode comparecer, procure a unidade básica de saúde mais perto da sua casa, coloca nome, endereço, todo certinho para que o pessoal que está fazendo a vacinação no domicílio consiga ir até você para levar essa dose.
Certo. Eu tenho mais uma pergunta aqui também, é o seguinte. A pessoa faz 68 anos agora em abril, mas não marcou o dia aqui quando faz aniversário? Faz em abril 68 anos. Pode tomar vacina? Porque nós vamos entrar em abril semana que vem.
Mas aí depende da
do
data,
CPF,
né?
Da
do
data,
CPF,
né?
Da data. Daí a gente pode conversar, mas daqui a pouco chega o 67. Você vai estar...
No meio.
Se Deus quiser, em abril a gente... A faixa etária de 60 anos, se Deus quiser, vai estar todo mundo vacinado na primeira dose.
Você vê quando ele faz aniversário, 68 anos, né?
É.
Precisa saber isso daí. Certo. Você diz que está um pouco mais calmo, mas ontem, o boletim de ontem, Aieco, trouxe que o município registrou 89 novas notificações de Covid. Boletim de ontem. 89 novas notificações.
É, notificações é atendimento, né?
Atendimento.
É atendimento. Isso não significa caso positivo, né?
Não.
Não, isso daí é assim. Mas 89 está bem abaixo daquilo que já vinha ocorrendo, que 122, 123, né? Estava atendendo a média mais de 100 pessoas. Vamos só terminar a vacina, que eu já entro no Covid.
Então vamos.
A questão do... Tem alguém questionando o pessoal da segurança, né? Que ia vacinar. Sim. E os professores. Nós não recebemos dose e nenhuma orientação ainda sobre essa vacinação. Provavelmente, o grupo de vigilância do Estado de São Paulo, né, da Secretaria da Saúde, deve estar tentando organizar essa vacinação, porque foi prometida, e está tentando alocar essas vacinas, né, porque... Você pode pretender vacinar um grupo, mas você precisa conseguir os insumos e a vacina para fazer isso. Então, nós, não é nossa função, né? Assim, ter a vacina. Nós recebemos a vacina. Assim que recebemos, nós vamos organizar a nossa vacinação.
Tá certo.
Certo.
Estão perguntando 66, 67, você já falou.
Se Deus quiser, vamos ver se semana que vem a gente consegue receber essas doses dessas faixas etárias.
Mas explicando,
então, vamos lá.
Segunda-feira é só para 68.
68 anos. Isso. De idade, tá certo? Então, 68 anos é 68 anos, né? Então, quem tem 68 anos, no dia 5 de abril, vai receber a primeira dose dessa vacina, que vai ser a Coronavac. E aí, quem não recebeu ainda, que for acima de 68 anos, procure a secretaria para poder receber a sua dose, porque a sua vacina chegou. Então, quem souber, então é isso que a gente apela também, para quem souber que de repente a informação não chega, a pessoa não está sabendo que está ocorrendo a vacinação, quem souber de alguém que tem mais de 68 anos e não foi procurar a senha, não foi procurar a vacina, então, por favor, orienta, porque a gente não consegue saber, nós não temos um cadastro de quantas pessoas a gente tem, nem por nome e endereço. Então, realmente, é uma demanda que vai chegando e aí, quem souber de alguém que não tomou essa vacina, por favor, oriente, conversa, fala que é importante e que a pessoa procure.
Tá certo. 67, 66, não tem novidade ainda. Talvez a semana que vem. E se chegar, eu que estarei aqui para orientar como vai ser a vacinação.
Ai, com certeza. Quando chega a vacina, eu gosto de vir dar notícia, porque é uma notícia que me deixa muito feliz, né? Que vamos, se Deus quiser, conseguir vacinar toda a nossa população até o primeiro semestre.
A minha mãe, de 71 anos, está internada por Covid. Ela vai se recuperar. Quando ela se recuperar, ela pode tomar a vacina?
Aí tem um prazo que eu não sei de cor, mas tem um prazo para que esperar, tem que, né, aguardar para depois tomar a vacina. Não sei se são 15 dias, se são 21 ou se são 28. É. Mas aí procura orientação na vigilância que você vai ter com certeza essa informação. Eu não fui atrás dessa informação, porque como ninguém me perguntou, mas eu realmente não sei, e mais o pessoal da vigilância orienta.
Certo. Essas doses de vacina não chegaram ainda, devem chegar hoje.
Não, hoje não.
Hoje não chega.
Hoje não.
Então, vamos chegar amanhã.
Vamos buscar amanhã. Está programado, apesar daqui ser ponto facultativo, não é ponto facultativo na Direção Regional de Saúde, e eles vão distribuir amanhã essa vacina.
Certo. Estão perguntando se seria jeito para adiantar, para não perder o dia do trabalho, aplicar essa vacina na sexta e no sábado.
Mas que dia de trabalho? Não, dia de trabalho é 1º de maio, né? E nós estamos aqui...
Não. É só para não perder o trabalho na segunda-feira.
Ah, infelizmente, nós...
Porque não... eles têm que tomar a vacina, você entendeu?
Entendi.
E se fosse sexta e sábado, que sexta é feriado e sábado...
Eu creio que se não puder estar vacinando, não puder estar indo na segunda-feira... Conversa lá na secretaria e a gente, se tiver uma demanda muito grande que não conseguiu, a gente vai realmente fazer num dia ou abrir um horário mais tarde ou abrir num horário de sábado. O que nós não vamos conseguir é fazer nesse sábado.
Certo. Meu esposo é caminhoneiro e tem 69 anos, que já estava sendo vacinado. Mas ele está viajando. Quando ele chegar, ele pode tomar a vacina?
Com certeza, se ele mora em Monte Alto, se ele é residente em Monte Alto, ele procura que a gente vai estar aplicando.
Pode procurar a vigilância?
A vigilância
para saber o dia que ele vai tomar, você não pode sim. Aí é que você falou, se ele é residente em Monte Alto. Como que é o controle, por exemplo? Eu apresento meu CPF ou em um documento.
Gente...
Levo lá. Mas vocês não pedem documento de residência?
Nós não estamos pedindo porque a gente está sentindo que não está tendo invasão, tá? Porque como todos os municípios estão vacinando praticamente tudo no mesmo tempo, no mesmo dia, então não está tendo invasão, né? Então a gente não está pedindo comprovando documento. Porque se a gente começar a sentir que tem muito mais gente procurando senha do que aquilo que a gente está distribuindo, a gente com certeza iria suspeitar que estava tendo invasão, tá certo? Mas eu pergunto e eu falo que se é residente é porque ele está computado no nosso censo. Né? E a distribuição de vacina é feita através do censo, quer dizer, o do censo. E aí é uma previsão de pessoas que a gente tem. É lógico que depois dessa vacinação, com certeza a gente vai conseguir, se todo mundo realmente, quase 100% da população procurou, a gente vai conseguir ter essa noção de quanto realmente está sendo a nossa população.
Isso serve também o seguinte, pela pergunta que vem, ó. Fazendo o cadastro aqui em Monte Alto, mas a pessoa pode tomar a vacina em outra cidade?
Não, porque não. A sua vacina não vai lá, porque a previsão do censo, se todo mundo começar a tomar vacina em todo lugar, provavelmente vai faltar em algum lugar, em alguma cidade, né? Então, a gente não está pedindo comprovante de residência, porque nós não estamos sentindo essa invasão de gente de fora vindo tomar vacina aqui, porque todo mundo está vacinando praticamente no mesmo dia e quase que na mesma hora.
A senhora tomou uma vacina Coronavac e no braço ficou uma mancha roxa, pode dar qualquer problema assim?
Não, essa mancha roxa é só passar um iridoide ou alguma coisa nesse sentido, porque às vezes na hora que você vai aplicar a vacina pode estourar uma veinha, né? Isso não tem problema nenhum, tá bom?
Tá certo. Deixa eu ver, adoro ouvir a secretária da saúde. Você tem vários pontos também aqui. Você fala com simplicidade, mas você é direta, fala mesmo, né? Você tem quantas assim, quantas doses chegaram para 68 anos? 500 e quanto?
Era 4...
Quase 500. Vocês vão distribuir as senhas desse total também, né?
É, ela não me... A informação que me deram, assim, eu tenho até aqui no meu celular, daqui.
Certo.
Eu sei que veio 430 e 560. Eu acho 430, 68... E 560 para faixa etária 75 a 76, tá?
Ah, 76, tá certo.
É isso.
Ah, hoje lá, hoje o movimento, eu vou repetir, foi normal, né? Não teve fila enorme, nada disso, né? A vacina de 69, 70, 71 anos hoje.
Olha, graças a Deus, como a gente está... Agora nós... só teve fila para pegar a senha no primeiro dia. No dia que eu vim aqui... Quando a gente começou a fazer esse sistema de senha, né? Está sendo muito bom, porque a gente está conseguindo fazer uma vacinação sem aglomeração, sem uma fila de espera muito longa, né? Porque eu acho que ninguém merece ficar 2 horas, 3 horas num carro, num sol quente, igual estava acontecendo. Eu, com certeza, a gente ia receber muita crítica se isso estivesse acontecendo. E por essa quantidade grande que nós temos de pessoas, o que iria acontecer? A nossa fila iria lá para o Trevo da Alvorada, né? E a polícia até rodoviária iria perguntar o que estaria acontecendo.
Isso.
Então, por que fizemos isso? Para a gente poder fazer uma vacinação com tranquilidade, para as pessoas que vão trabalhar também trabalhem com tranquilidade e para a gente fazer uma vacinação organizada. Estamos desenvolvendo, se Deus quiser vai dar certo, uma plataforma de agendamento, que aí as pessoas não vão mais precisar ir buscar senha, elas vão na sua própria casa, em algum lugar, acessar a plataforma e estar agendando, igual é o Poupa Tempo, igual vários agendamentos que é por via eletrônica.
Certo, ainda não, olha, tenho 64 anos, já posso fazer o cadastro? Pode fazer o cadastro, sim.
No Vacina Já, todo mundo é livre
para
fazer o cadastro.
Pode estar livre no Vacina Já.
No Vacina Já pode fazer o cadastro, mas a vacina não chegou para essa faixa etária, então nós precisamos ter esse cuidado.
Aí, Eco, o nosso município teve um lockdown aí de praticamente 4 dias, mais ou menos 5 dias.
Isso.
Como foi o resultado? Positivo ou não, aí, Eco?
Olha, eu tenho, assim, conversando com todos, né, que tá trabalhando na saúde... no pronto-socorro, né? E o que eu tenho observado, mesmo nos planos de saúde, no dia 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 foram os nossos piores dias de ocupação de leito de UTI e de ocupação dos nossos leitos lá no pronto-socorro. Foi essa semana... Se alguém lembra, foi no dia 23 que eu vim aqui conversar, foi quando eu disse que eu realmente descompensei, assim, porque foi a situação onde eu mais me senti impotente perante o que estava acontecendo com o Covid, né? Então, realmente era assustador, era uma situação onde alguma coisa precisava ser feita, né? E a gente já vinha pedindo... para todo mundo. Dia 14 de março, o Estado entrou na fase emergencial, que proibiu várias circulações. E no dia 17, a região de Ribeirão Preto, alguns municípios fez um lockdown, né, proibindo, não um lockdown total, mas era uma fase emergencial um pouco mais restritiva, certo? Não foi um lockdown igual de Araraquara, mas foi uma fase mais restritiva. Então, nós fizemos isso 17, 18, 19, 20 e 21, foram 5 dias, tá? Todas as medidas que nós tomamos, né, essa minha fala, que a gente vem aqui, pede para a população realmente não aglomerar, ficar isolado, né, fazer o isolamento social, segurar a sua ansiedade de fazer reunião com família, segurar a sua ansiedade de não fazer seu almoço, seu churrasco. Todas as denúncias que nós estamos recebendo, todo o trabalho da Vigilância Sanitária, né, que tem feito um trabalho muito bom de realmente de orientação, de terminar com festa clandestina. O toque de recolher, infelizmente, às 20 horas, para não ter aglomeração em praças e restaurante. Sinto muito, mas também o fato de não sair de casa, né, após 20 horas, tudo isso, juntando com a conscientização da população, que eu acho que está mais consciente no uso de máscara, né? Use a máscara, fique com a máscara. Se for num ambiente fechado, tenta usar essa daqui, que é a N95, né? Que protege mais, principalmente em ambiente fechado. Eu creio que isso tem dado resultado, sim. Hoje, dia 31 de março, e desde ontem, ou desde dia 29, né, a gente vem observando que no pronto-socorro municipal diminuiu o número de atendimento, diminuiu o número de casos positivados, mas o principal, diminuiu pessoas graves lá no nosso pronto-socorro, né? Então, hoje nós não temos ninguém no nosso pronto-socorro entubado, aguardando leito de UTI. O último foi na segunda-feira e, graças a Deus, acho que conseguiu internar, foi no sábado, desculpa, né? E a gente internou todo mundo no sábado, ficamos sem ninguém entubado no nosso pronto-socorro, quando na semana anterior a situação nós tínhamos 3 entubados, nós tivemos óbito no pronto-socorro, né, aguardando na hora da transferência. Mesmo tivemos óbito de pessoas que estavam entubadas, mas tinham um prognóstico muito ruim. Então tudo isso aconteceu. Se a gente for ver, no mês de março nós tivemos 8 óbitos de Covid. Realmente a nossa situação estava muito, muito grave. Mas uma coisa eu digo, a população de Monte Alto está de parabéns. Porque eu acho que a população de Monte Alto aprendeu a lição e está fazendo a lição de casa, que é usar máscara onde vai, não se aglomerar e procurar realmente ficar em isolamento social. O perigo não passou. O vírus continua circulando e a região continua perigosa, porque está tendo muito caso na região. E se a gente relaxar nas nossas medidas sanitárias, que é o uso de máscara, uso de álcool gel e isolamento social, nós ainda podemos ter de novo uma situação muito crítica. Então, a situação não passou. Só vamos poder relaxar quando realmente toda a população talvez estiver vacinada e a gente estiver numa situação bem tranquila dentro do estado como um todo.
Você fala, eu também falo, algumas pessoas de si mesmo se aglomeram e saem sem máscara, viu? Você tem conhecimento disso também.
Não.
Algumas
então,
pessoas.
Assim,
é a minoria, mas tem.
Mas eu acho assim, a gente tem que pensar na maioria, né? Porque a minoria que quer fazer as coisas erradas, elas vão continuar fazendo. Porque outro dia eu disse para as pessoas, nós não podemos perder a nossa capacidade de reflexão. Eu não fico tentando mais convencer ninguém que o perigo existe. Porque se a pessoa tiver uma capacidade de reflexão, ninguém aqui vem aqui. Toda semana no rádio, né, eu não viria aqui se realmente a situação não fosse grave, né? Por que eu vou ficar vindo no rádio se uma situação não está grave e ficar falando para as pessoas que a situação está grave? Mas se eu estou vindo até aqui falar que a situação está grave, estou indo na Câmara dos Vereadores para falar que a situação está grave, está todo mundo vendo que a situação está grave, se a pessoa não consegue refletir e entender que a situação está grave, eu não vou ficar mais batendo e nem falando nada. Porque, na verdade, é uma opção dela querer se expor a um vírus onde ela não enxerga, ou se expor a uma situação onde ela nem sabe o que está acontecendo, quer dizer, ela sabe, mas ela está voluntariamente querendo se contaminar. Então, se você não está usando máscara, se você está aglomerando, se você não está fazendo, você voluntariamente você está querendo se expor, certo? Agora, se você se expor, por favor, não exponha outras pessoas. Mas também se você quiser expor outras pessoas que estiverem junto com você, é porque também ela sabe o risco que está correndo. Se ela fica perto de você e você não está usando máscara, ela também sabe o risco que ela está correndo se ela também não usar máscara, certo? Então, cada um é livre para conseguir entender e refletir sobre aquilo que realmente está ocorrendo. Ninguém vai ficar perdendo tempo, ninguém vai ficar falando para as pessoas usarem máscara, não se aglomerarem, se existisse uma medida exata, um tratamento exato, uma situação onde realmente a gente soubesse o que teria que fazer, né? Conhecesse o vírus e, então, tudo bem, a gente poderia falar, ó, isso daqui agora está acontecendo. Só que hoje a situação é essa. Ninguém sabe, ninguém consegue entender como que esse vírus se espalha realmente. O que a gente sabe hoje e que a gente tem observado, ele está pegando a faixa etária dos 20 até os 59 anos, é quem está sendo contaminado, tá? Não sei se a vacina está funcionando, mas a faixa etária acima de 80 anos não tem mais nenhuma, acima de 90 anos praticamente, né, a gente não atende ninguém, e acima de 70 anos praticamente zerou, né? Então, pode ser que a vacina realmente esteja funcionando, mas só vamos conseguir perceber isso na hora que a gente tiver quase que toda a população vacinada dessa faixa etária. Agora, mais uma vez vou dizer, ninguém em sã consciência, nenhum governo em sã consciência, iria tomar medida restritiva para prejudicar toda uma população se isso não fosse necessário. Vamos refletir. É necessário por quê? Porque não existe outras medidas a serem tomadas. É necessária por quê? Porque existe um colapso no número de vaga e no número de leito. Não tem. Não tem respirador. Se meia Monte Alto se contaminar, não vou ter respirador para ninguém. Concorda? Né? Agora, se tiver 10, 20 contaminados, com certeza. Então, que seja esses 10, 20 que resolveram que não vão usar máscara, que vão ficar aglomerando, né? E todo mundo que resolver que vai usar máscara e tal, pelo menos vai correr o risco de precisar ser entubado em algum momento da vida. E eu acho que os exemplos estão aí. Tem vários exemplos de pessoas que não usaram máscara, que contaminaram e que morreram, tá certo? Então, nós temos que refletir. Eu sempre falo, não percamos a nossa capacidade de reflexão, certo? Vamos pensar que se todo mundo está realmente tomando essas medidas totalmente antipáticas, para quê? Para ficar apanhando à toa? Né? Só para todo mundo ficar xingando? Para todo mundo ficar falando? Não. A gente está fazendo isso por quê? Porque realmente são medidas que, de repente, conseguem dar algum resultado. Tá certo? Agora, se todo mundo usar máscara, não aglomerar, não se expor ao risco de se contaminar, certo? E no dia que sair para trabalhar, saia de máscara, tranquilo. Onde que eu vou continuar falando? Onde a maior parte da contaminação está ocorrendo? Nas aglomerações. Não são nas indústrias, não é no comércio, não é no local de trabalho, tá certo? Então vamos cuidar. Vamos cuidar principalmente das crianças, porque nós não sabemos como esse vírus está circulando no meio das crianças. Certo? Porque tem criança, sim, sendo atendida, abaixo de 19 anos, né? Mas só que a gente não sabe como esse vírus está circulando, porque não existe, de repente eles são todos assintomáticos, às vezes a gente pega algum, porque está no meio da família, faz o teste e dá positivo. Então é isso que me preocupa muito. Tá, Moreira? Não falou. Sei se eu falei muito.
Falou nada.
Mas eu...
Aliás, você falou tudo.
Então,
a gente
assim,
continua falando.
Mas
certo?
O que eu quero pedir, mas eu vou de novo, né? Eu acho que a gente tem que parabenizar a população de Monte Alto, que sim, muita gente, é uma minoria que resolveu que não vão acreditar que tem que fazer isso, as medidas sanitárias.
A população...
Mas a população, na maioria, eu creio que ela está realmente de parabéns, porque ela realmente está tomando as medidas que são necessárias para que a gente diminua os números de casos.
A maioria é educada, só isso. Minoria que não tem educação. Agora, para entregar a senha hoje para 68 anos, vai até às 15 horas?
Até às 15, né?
Pode porque... buscar a senha lá.
Amanhã vai ser feriado, por favor. Amanhã, feriado não.
Quem pegar hoje pode pegar na segunda, né?
Não, na segunda-feira. Amanhã é ponto facultativo, tá? Segunda-feira, a partir das 8 horas, 7 horas, o pessoal já está lá. Se as pessoas forem buscar a senha, segunda-feira, às 7 horas, nós já vamos estar lá.
Certo. Deixa eu ver mais aqui se tem alguma pergunta aqui para você, que as pessoas aproveitam a sua, a sua presença aqui. E tudo bem, né? Pegar a ceia, já falamos, né? Pode ir lá buscar. Para 78 anos, é na unidade bastão de Silvio Govone, né?
Isso.
Silvio Govone.
Não, 78 não. 75, 76 Sim. anos.
Isso são mesmo.
São as duas faixas etárias que não tinha chegado as vacinas da segunda dose. Porque 75, essa faixa etária. Essa
segunda dose, isso mesmo.
Essa faixa etária já tomou a primeira dose.
Pode
pegar
hoje a ceia ou também na segunda-feira.
Segunda-feira e na semana toda. Não precisa sair todo mundo correndo, tá bom?
E qualquer dúvida também, pode ligar a vigilância, 3241-3343.
É, às vezes o telefone não atende porque a gente, vocês não sabem a loucura que é esse telefone. Fica no toca o tempo todo, tá? Ainda bem que não sou eu que atendo.
É toda hora não para, né, o telefone, né?
Não para.
Aí, com muito obrigado, viu, pela sua presença. E apesar dessa pandemia... Bom chocolate para você, uma feliz Páscoa para você e para sua família.
Ah, é mesmo, né? E não vão poder comer bacalhau porque vai estar tão caro, né?
Batata, não é bacalhauado, uma batatada aí.
É, batata com... meu marido é pescador, batata com peixe frito.
Peixe frito tá bom demais,
tá
né?
Tá bom demais.
Feliz Páscoa para você.
Obrigada, Morejão. Feliz Páscoa a todos. Que Deus abençoe cada morador de Monte Alto, né? Que nessa semana a gente consiga realmente ter uma via sacra, né? Fazer a nossa via sacra. E agradecer a Deus, né, e principalmente a gente poder estar junto nessa Páscoa, agradecendo a ressurreição, né, de Jesus, e estarmos juntos em tudo. E muito obrigado a todos pela confiança, e muito obrigado para a minha equipe, principalmente pelo grande desempenho e por tudo que a gente está conseguindo realizar na Secretaria da Saúde.
Eu recebi um comunicado que a Polícia Civil está agendado para tomar vacina no batalhão da Polícia Militar de Sertãozinho. O dia e o horário já estão agendados. Então, Polícia Civil, pode olhar no agendamento, talvez até a Polícia Militar também, para tomar vacina lá. Isso é muito bom também, certo?
É, isso tira da nossa, como que fala?
Do nosso agendamento,
isso. Né? Então, provavelmente, eles devem ter feito essa logística de distribuição de vacina.
Isso, a Polícia Civil pode procurar aí que tem informações para você. Um abraço aí, Eco.
Obrigado,
Maria. Até semana que vem. Nós voltamos já já.
YK 618, Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
É a Páscoa da economia no Savenhago. Preços lá embaixo e grandes negociações. Quem pesquisa, compra no Savenhago, a Casa da Páscoa.
Açúcar cristal Guarani, 5 quilos, 11,45. No cartão Savenhago, 10,85. Mussarela Italac, peça um pedaço, quilo, 25,50. Maçangala, quilo, no Sabe Ganhe, 3,95. Arroz Pop, 5 quilos, 16,95. Capa do colchão mole, Friboi, peça inteira, quilo, no Sabe Ganhe, 23,80.
Páscoa no Savenhago é muito mais barato.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
30 segundos. Esse é o tempo que Mipresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial. Comercial. Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor. Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux. Como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux. Na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Peito de frango com osso congelado Avinova quilo 7,99. Ponta de peito quilo 29,99. Filé de merluza multifiche pacote 800 gramas 24,99. Rosquinha de coco panko 350 gramas 3,49. Extrato de tomate salsarete 140 gramas lata 1,99. Shampoo Fructis 400 ml 9,99. Vinho tinto suave Chile Jome 720 ml 12,99. O Cogiba Supermercado serve marmitas e aos sábados frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Cogiba Supermercados, antes de tudo você.
São 12 horas mais 3 minutos, agora a participação do jornalista Alexandre Garcia.
Boa tarde. Amanhã teremos novos comandantes no Exército, Marinha e Aeronáutica. Uma troca normal, tranquila, harmônica. Eu acompanhei, né, de certa forma, a reunião dos dois ministros da Defesa, o que sai e o que entra, e os três chefes militares, né, que integravam a equipe do ministro da Defesa que sai. Então, uma questão de renovação. O presidente vai receber uma lista dos mais altos na hierarquia e vai escolher os nomes que o ministro da Defesa vai referendar e tudo segue normal. Eu acho que a mudança mais importante no governo nessa jogada do presidente, que mexeu em 6 peças para reforçar o ministério, dar mais dinamismo em certos ministérios, né, como defesa, como justiça, como advocacia geral, é a vinda de uma deputada para o Palácio do Planalto. A deputada Flávia Arruda, mulher do ex-governador e ex-senador José Roberto Arruda, ela aprendeu no sofrimento com o marido, que foi preso quando era governador, renunciou quando era senador, fazia campanha com ele, ela aprendeu muito. É o que dizem os que acompanham a articulação, a capacidade de articulação dela lá dentro da Câmara, embora tenha um primeiro mandato, né? Esteja ainda nova lá. Mas ela assumiu a presidência da Comissão Mista do Orçamento e ontem ainda o presidente do Senado disse que foi o trabalho mais rápido, mais eficiente que ele já viu num orçamento que consta da história. Pois ela foi chamada, eu acho que foi em nome do tal presidencialismo de coalizão, em que entra uma ministra política né? Para um ministério que não tem orçamento, então ninguém vai dizer que foi fisiologismo isso aí, né? Foi sim uma busca de uma coalizão com a base de apoio. Ela é do Partido Liberal e é muito ligada ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Né? Antes dela, teve dois generais no governo Bolsonaro. Né? No governo Temer, teve três políticos, inclusive o Gedel. Né? E, então, agora ela vai para lá para dar uma agilidade ainda maior. O trabalho do general Ramos, que saiu, foi para o gabinete civil, foi muito eficaz, com excelentes resultados. Mas o trabalho dela vai ser o trabalho principal aí de ligação política entre o presidente da República e a Câmara e o Senado. Bom, e uma outra questão que eu queria, só por curiosidade, né? Porque o pessoal da cidade grande fica ouvindo aí alguns intelectuais falando sobre os indígenas brasileiros, querendo pôr os indígenas brasileiros numa redoma, parece que é assim, uma espécie de laboratório para ficar espiando, como se fosse um zoológico, né? Eu pergunto, algum de vocês fatura 20 milhões por ano? Pois o povo parecido do Mato Grosso, oeste do Mato Grosso, fatura por ano 20 milhões, plantando principalmente soja, plantam feijão, milho e arroz. Em 18 mil hectares, que são apenas 1,55% do seu território. Vejam só que, só para a gente pensar a respeito, né? Essa riqueza humana que temos nos nossos conterrâneos brasileiros de nações indígenas, né, que contribui para a riqueza do agro que cuida das contas externas brasileiras e da nossa segurança alimentar. Bom, e por falar nisso, coisas incríveis que esse Brasil produz, né? O CAGED, que é o Cadastro de Empregos e Desemprego, mostrou um saldo positivo de 401 mil empregos formais em fevereiro. Junto com janeiro, dá um total de 660 mil novos empregos formais no ano. Isso não é de a gente ficar assim embasbacado com a riqueza brasileira, a resiliência brasileira de se levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima? Agora nós temos que cuidar daqueles que são obrigados a ficar em casa e ficando em casa não tem renda, porque eles saem de casa para buscar comida para os filhos.
De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
São 12 horas 18 minutos, Moreira.
Deixa eu só repetir aqui a respeito da vacinação, que continua na segunda-feira para 68 anos ou mais. Você pode retirar a senha ainda hoje na Secretaria da Saúde até às 15 horas. Se não tirar a senha hoje, pode tirar na segunda-feira. A vacinação para 68 anos ou mais começa a partir da próxima segunda-feira, das 8 às 15 horas, no Anfiteatro Municipal. Agora, segunda dose para os idosos de 75 e 76 anos. Vai começar na próxima segunda-feira, das 10 às 15 horas, na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone. Só que você precisa retirar a senha na Unidade Básica Silvio Govone. Hoje ou a partir de segunda-feira. Além de levar a senha, você tem que levar a sua carteira, aquele cartão de vacinação da primeira dose. A segunda dose para 75, 76, também começa na segunda-feira, só que na Unidade Básica de Saúde, Silvio Govone. Enquanto que a vacinação para 68 anos ou mais acontece no Anfiteatro Municipal.
Mais de 100 milhões de crianças estão sem poder aprender a ler.
A crise global de Covid-19 impediu que 100 milhões de crianças a mais aprendessem a ler no último ano letivo. Com a medida de prevenção da pandemia e fechamentos de escolas, o número total de alunos nessa condição foi de 584 milhões no mundo em 2020. Um aumento de mais de 20% que ameaça ganhos das últimas duas décadas feitos na educação. Um estudo do Banco Mundial revela que mais de 7 em cada 10 alunos latino-americanos e caribenhos no ensino fundamental, por exemplo, não conseguem compreender um texto de grau de dificuldade moderada. A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco, está reunindo ministros da educação de todo o mundo para debater a crise. Os dados constam de um estudo da Unesco sobre o desempenho acadêmico das crianças durante a pandemia. Os ministros devem analisar 3 pontos preocupantes para a agenda de políticas educativas: a reabertura de escolas e apoio aos professores, a mitigação das perdas no ensino e o êxodo de alunos e a aceleração da transformação digital. Durante a pandemia, o ensino escolar foi interrompido em média 25 semanas por causa de fechamentos totais ou parciais. E a região mais afetada foi a América Latina e o Caribe. Ao todo, são 114 milhões de alunos latino-americanos e caribenhos prejudicados pelos colégios totalmente fechados. Apenas 7 países nessa região reabriram inteiramente os seus estabelecimentos de ensino. A Unesco afirma que o retorno aos níveis antes da pandemia vai levar um ano para acontecer. E a expectativa de recuperação, caso haja esforços excepcionais, deve ser somente para 2024. Da ONU News, Mônica Grayling, em parceria com a agência Rádio Web.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Peito de frango com osso congelado, ave nova, quilo R$7,99. Ponta de peito, quilo R$29,99. Filé de merluza multifiche, pacote 800 gramas, R$24,99. Rosquinha de coco panko, 350 gramas, R$3,49. Extrato de tomate salsarete, 140 gramas, lata, R$1,99. Shampoo Fructis, 400 ml, R$9,99. Vinho tinto suave, Chile Jome, 720 ml, R$12,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas e aos sábados frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Cogiba Supermercados, antes de tudo você.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426.
São 12 horas 23 minutos 40 segundos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento: JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Araraquara, quarta-feira, 31 de março de 2021. Lua cheia, ótima para a pesca. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Soldado César e o Cabo J. Barcelos. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Alerta geral.
Amigo motorista, de acordo com o artigo 176, parágrafo 2 do Código de Trânsito Brasileiro, ao se envolver em acidente de trânsito, não adotar medidas de segurança no local, ou seja, sinalizando o local, podendo fazê-lo, é uma infração gravíssima, 7 pontos, multa de R$ 1.467,35 e suspensão da carteira de motorista. Portanto, pense nisso. Ao assumir o volante, seja motorista, seja responsável.
Boletim das estradas.
Relógio velho com ponteiro meio caído ainda está marcando.
Vixe! É, fala tudo!
Por volta das 10 horas e 30 minutos de ontem, o provável motorista Eduardo Aparecido dos Santos, ele conduzia um Fiat Uno lá de Penápolis, comprado de um sobrinho dele há poucos dias. O Fiat Uno transitava pela SP-425, rodovia Assis-Chateaubriand. Seguia no sentido Barretos a Rio Preto, pista simples, reta, tempo bom. Quando ele chegou no quilômetro 158, mais 300 metros, em Guapiaçu, na micro-região de São José do Rio Preto, o provável motorista Eduardo perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e foi de encontro a um caminhão Volkswagen de Sertãozinho, conduzido por Ronaldo Aparecido Giotto, de 55 anos. Com a violência da pancada, o Fiat Uno ficou grudado, enroscado na frente do caminhão e ficou desgovernado, saiu da pista, saiu demais da conta, tombou e ambos os veículos pegaram fogo além do acostamento. O caminhoneiro teve sorte, saiu das ferragens e nada sofreu. O provável motorista e proprietário do Fiat Uno lá de Penápolis ficou preso entre as ferragens e morreu carbonizado no local do acidente. No quilômetro 158 da rodovia Assis-Chateaubriand, mais uma cruz irá simbolizar o passado. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal em São José do Rio Preto. Os rodoviários Soldado Cabral e o Cabo Leonardo registraram a ocorrência e prestaram a vítima do acidente fatal sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo. Boa quarta pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
Bem, Paulo, parece que nada está definido sobre o Paulistão. Vamos aguardar reunião. E o Paulistão, indefinido, continua parado. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição. Amanhã, a partir das 7 horas, você fica sabendo o que acontece no Brasil e no mundo com o Jornal Primeira Hora, pela Rede Bandeirantes de Rádio. E a partir das 7:30, você fica por dentro do que acontece na cidade e na região no Jornal A Hora da Notícia, primeira edição, pela Rádio Cultura AM/FM e pela internet. A todos, boa tarde.